Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao último episódio do Maio Sem Mangá, este pequeno quadro que a gente tá fazendo, em que o Estranho viajou pro Japão. Eu tô rosteando sozinho esses quatro episódios, no qual a gente falou de várias obras que não são o mangá. Dessa vez a gente vai falar de um anime. Eu sou o Judeu Ateu, tô aqui acompanhado mais uma vez com meu amigo Luke. Tudo bem, Luke?
Tô aqui. Foi
meu companheiro nessa jornada, então foi presente em todas mesmo, é verdade.
Sim. Esse foi mais difícil, mas eu consegui, estou aqui.
E num retorno histórico, meu amigo Quert. Boa noite, Quert, tudo bem?
Opa, boa noite, tudo bom?
Tudo ótimo. Quert, você não tem merchan, você não tem um plug pra fazer nem nada, você tá aqui porque você é meu amigo. A gente é amigo há muito tempo, sempre converso com você sobre anime mangá. A gente tava num bar, provavelmente, falei, vamos, grava comigo aqui sobre Kaiba. E agora você tá aqui, né?
Talvez o recorde histórico entre participações do podcast.
Esse é um negócio, isso é pouco relevante para o ouvinte que estava a escutar isso, mas você participou, Kurt, de dois episódios. Um você talvez lembre, eu imagino eu. Você sabe dizer qual é?
O do Pum Pum?
Isso, você participou do Pum Pum. Mas eu tava vendo aqui, você participou de um anterior ao Pum Pum. Você não tem a mínima ideia qual é, porque eu fiquei surpreso.
Não, do Pum Pum eu já não lembro de... Eu preciso reler o Pum Pum, imagina o anterior, não lembro de verdade.
Mangá ao quadrado número 88, anime versus... mangá versus animes 2, anime for haters. Eu não tenho a mínima ideia do que a gente falou nesse episódio.
Não, teve um 2. Teve um 2 disso.
Teve um 2 disso. Eu Estranho, você, Quert, e o amigo Denis do Guia Boa, na época, participaram desse episódio. Ele é de 2014. Boa Noite Pum Pum é de 2014 também. Então, 12 anos depois, você tá voltando aqui pro quadrado, Quert. 12 anos depois.
Uma vida.
Só pra você ver como a gente não fala de anime nesse podcast.
Você tá tirando sarro, mas esse é o primeiro anime que a gente tá comentando na história do Ao Quadrado, de fato, viu? A gente comentou de desenho ocidental na época que a gente falou de Adventure Time, mas anime, de fato, esse é o primeiro, Luke.
Não teve aquele... Na corrente de review, vocês não falaram de algum anime? Não teve um negócio desses lá atrás?
Você roubou, você tem razão. Eu estranho viu o maldito Earth Maiden Arjuna. Muito ruim. Muito ruim.
Eu não lembro o que era, mas eu lembrava que isso tinha acontecido.
Na época já era um anime esquecido, hoje nem se fala.
Earth Maiden Arjuna é mais esquecido que Kaiba, que a gente vai comentar agora, com certeza.
Claro, porque o Yuasa tem o culto dele, que você faz parte, pra lembrar de tudo que ele fez.
Perfeito. O anime que a gente vai comentar dessa vez, então, já nomeado aqui, o Kaiba, do Masaaki Yuasa, não muito anterior ao podcast que você gravou, Quert, ele é de 2008, então entre o lançamento de Kaiba e a última participação sua no Ao Quadrado, teve um espaço menor do que a sua participação e a data de hoje. Pra mim, a gente vai comentar, inclusive, pros ouvintes, a gente vai ter uma pequena, bem curta, eu quero comentar só uns 10 minutos, 15 minutos sobre a nossa experiência geral com anime, quase se a gente recomenda ou não. Eu quero saber também, e o Luke, eu sei que tá vendo pela primeira vez, você, Quert, tá vendo? Você não tá vendo Kaiba pela primeira vez, não, né? Então eu vou fazer essa pergunta pra você, mas só deixando claro, depois a gente vai comentar com bastante spoilers. A gente não quero me segurar muito sobre as coisas que acontecem nesse anime. Mas antes de mais nada, então, é a primeira vez que você tá vendo Kaiba? Não, né, Quert? Imagino que não.
Não, eu vi na época, eu vi o Yuasa, era tipo, como é que fala, uma estrela em ascensão naquela época dos 2010 ali, então eu vi meio junto do Tatami Galaxy, que foi de 2010 ou 2011, foi o anime que tornou ele mais popular ainda naquele circuito aí, antes de Ping Pong, antes de outros animes que ele foi estourando, foi aumentando o culto dele, assim. Então eu vi naquela época, e agora, 15 anos depois, até com a indústria do anime de outra maneira, assim, revejo com essa, com a visão de hoje em dia, assim, interessante ver como que, eu acho que também, eu como pessoa mudei, mas eu acho que também o Kaiba mesmo, ele muda a percepção naquela época e hoje.
Excelente. Eu tô contigo também. Eu vi mais ou menos nessa mesma época. O Tatami Galaxy, pra mim, foi o catalisador do Masaaki Uwasa e fez querer ver as outras coisas dele, como Kemonosumi e Kaiba. E eu também tô vindo com uma... Eu acho que eu revi em algum momento, mas faz tanto tempo também, desde que essa vez que eu revi, que pra mim é quase como eu tô vendo de novo mais uma pela terceira vez, quase. E eu tô contigo. Eu mudei muito. A indústria mudou muito e Kaiba vem mudando, parece que vem mudando com a gente conforme o tempo vai passando. Então eu tenho bastante coisa para comentar também. Luke não viu Kaiba, né?
Não, nunca vi. Nunca. Eu vejo muito pouco anime para começar a conversa, então esse já é. Foi a primeira vez. Eu vi coisas do Uwasa, eu vi. Aquele filme que ele fez, que é relacionado a Tatami Galaxy, que eu esqueci o nome agora.
Girl Walks, alguma
Night
coisa.
Night Shorts, Walking Girl. Eu gosto muito, Eu gosto muito desse filme.
Excelente.
Eu acho
mesmo.
Que essa é a minha experiência com o Uwasa, mas é um filme que eu gosto muito, então tenho uma relação positiva com ele até o momento. Então,
É isso. Tá vindo cru aqui.
Essa empolgação.
Eu quero a sua percepção, então, de alguém vindo cru pra Kaiba primeiro, no geral. Gostou? Não gostou? Tá recomendando? Não tá? Como é que foi ver Kaiba?
Gostei. No geral, eu gostei bastante até. Tenho coisas a falar sobre que eu gostei um pouco menos e tal. Acho que, em questão, acho que é muito recomendável só no aspecto visual, de você ver um anime, uma animação com essa expressividade, no geral, acho que já vale a pena você ver por causa disso, se você quer um estilo de animação diferente, mais interessante. E acho que é isso, o resto, as coisas que eu tenho que eu gostei e desgostei da história entram já em spoiler e tudo mais, mas com uma experiência até que bem única, valeu a pena pra mim assistir.
Perfeito. Eu quero puxar... Não, quer saber? Vamos guardar isso pra comentar com mais spoilers. Kurt, como é que tá... Você falou bem abertamente que tá sendo uma outra visão vindo aqui pra Kaiba depois desse tempo todo. Tá sendo foi uma experiência melhor, pior? Você continua recomendando ou, tipo, no âmbito bem geral, como é que tá Kaiba pra ti?
Eu continuo recomendando, mas eu confesso que eu tinha um carinho maior, eu acho, na época, assim. Eu acho que a situação da indústria de anime hoje, ela tem tanta excelência, tanta produção, assim, a coisa... Eu tenho a impressão que ela deu uma mudada de patamar nesse pós-Demon Slayer. Ou até o Devilman do Crybaby, do próprio Uwasa. E você sente algo muito expressivo, acho que é uma obra de arte ali, mas é um pouco, uma coisa um pouco mais crua em vários sentidos, assim. Tipo, eu acho que é uma obra de sua época ali, de 2008, que talvez hoje, com essa produção melhor de hoje, talvez teria sido feita melhor. Eu recomendo, assim, tipo, é uma experiência única mesmo, mas tem esse lado, assim, que... Não sei se é um pouco o óculos da nostalgia ou essa percepção de aonde nós chegamos nas obras para televisão mesmo. Tô nem pensando em cinema, assim. Eu consigo ver hoje, tipo... Mais coisinhas pra reclamar. Acho que é mais isso. Mas no geral, acho que é uma coisa muito única e recomendo mesmo.
O elogio que todo mundo tem aqui é que ele continua sendo muito único mesmo. Eu tô contigo dessa. Eu também, incrivelmente, eu queria gravar esse episódio porque eu queria só elogiar Kaiba, porque eu também tinha essa mesma nostalgia dessa obra, tipo, tão única, própria e tal. Revendo, eu também fiquei com muito mais crítica do que eu lembrava. Principalmente da segunda metade pra frente. Eu acho que a gente provavelmente vai concordar disso. O anime se divide em duas partes, basicamente, uma episódica, e aí depois na segunda parte é a parte mais plot o maior dos problemas pra mim estão na parte com mais plot, sim, mas eu também continuo recomendando e de alguma forma, Kurt, você fala bastante da indústria mudando, e meio que as coisas que tornam Kaiba único continuam, tipo, deixam ele mais único ainda conforme a indústria vai mudando. Então, tipo, meio que esse formato cru dele na arte meio que surge da necessidade do baixo orçamento que obviamente tinha, né? Tipo, meio que surge dessa necessidade. Eu não tenho um Sakuga nesse anime, sabe? O anime inteiro, a fluidez dele vem do design simples, né? Do quão minimalista quase ele é. Ele nunca. Se ele fosse feito hoje em dia, ele não seria feito dessa forma. Tipo, não teria necessidade, quase, de fazer Kaiba desse jeito, se ele tivesse um orçamento maior. E mais do que isso, Kurt, ele é um roteiro original. Então, se eu tenho alguma coisa para falar ainda, sem spoilers, é que, diferente de tudo que tá saindo na indústria hoje em dia, não é uma adaptação, Kaiba. Então, se salva alguma coisa para os modelos atuais, é isso. Ainda é uma ideia própria, única, e que, tipo, se sente que quase foi concebida para ser animada mesmo, sabe? Não é um mangá que alguém escreveu e alguém depois foi lá e adaptou. Então, fica aí a recomendação para o ouvinte. Eu quero falar agora de forma bem, sem segurar os nossos passos aqui. Eu quero falar primeiro desses aspectos mais técnicos de arte, de animação e de tudo mais. E aí depois a gente pode falar primeiro dessa primeira parte e depois da segunda parte do anime a gente encerra. Beleza?
Tudo bem.
Sobre a parte mais técnica, então, sobre animação, sobre o design, qualquer aspecto específico que vem à mente para você quando eu falo de Kaiba, Quet, tem alguma coisa que você gostaria de comentar primeiro?
Ah, tem várias. Para começar, eu acho que é um anime profundamente 2008. Ele era muito bom para 2008, porque ele pega um final de uma transição do modelo, pense, do modelo analógico ali, de feito no acetato, na célula, do desenhado. Pense no Sakura Card Captors, Dragon Ball GT, Tena, que se você pegar hoje um Blu-ray ou no streaming, ele é lindo, aquelas células ali. Dessa parte digital, que teve toda uma transição, tanto de não ter transmissão em HD por um tempo, tanto de ter essa transição da forma de fazer anime pro digital. Você pegar um Naruto, um próprio Death Note, ele é muito baixa resolução, ele é meio nas cores também. Um Naruto e outros animes dessa época, o One Piece do começo, é meio esquisito ali. E o Kaiba é um dos primeiros ali que ele é muito coloridão, ele explora essas cores do digital, essa explosão assim. Mas você percebe que ainda nos cenários tem muita coisa boa, mas eu sinto assim, vendo hoje, em uma tela grande assim, ele é meio cru, mas eu acho que pra época era muito mais maravilhoso assim. E eu acho que o. É outra coisa que eu vou comentar, que esse estilo de arte mais simples possibilita tudo, é muito. Até certos reviews na internet falam, ele é muito consistente, é muito orgânico tudo. Isso é muito legal, que nem você falou, com baixo orçamento e só na direção de arte ali, eles conseguem fazer algo extremamente orgânico, é muito vivo. Isso é muito interessante. Você não sente que, ai, tá mal desenhado. Não tá, tá tudo muito, muito legal ali.
O design de tudo que foi escolhido aqui, da criação de mundo, principalmente, dá muita vida para esse negócio, apesar de ser, tipo, baixo orçamento, ele é consistente. É mais do que consistente, porque tem alguns episódios que você vê que, sei lá, o orçamento estava mais baixo, ou sei lá, foi só uma outra direção que deixou as coisas um pouco mais, destoantes, alguns episódios.
Mas a própria simplicidade do design faz com que, mesmo que o baixo orçamento, você ainda consiga ter uma fluidez de movimento mesmo, que deixa bem agradável de. É sempre bem expressivo, as pessoas estão sempre tendo poses e expressões no geral que são muito características. Além do design, obviamente é um anime que as pessoas têm esse design bem cartoonizado mesmo, então
Negócio quase Tezuka da vida, né?
Posso te fazer uma pergunta, inclusive,
Pode falar, pode falar.
De vocês terem citado Tezuka. Vocês acham que o próprio character design e acaba sendo muito homenagem a Tezuka e outros da época, até pelo tema, que ele é um sci-fi bem fábrica, robozão. Era muito comum na época do Tezuka, que hoje, já em 2008 praticamente não tinha.
Ah, eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que consigo ver. Porque tem uns designs que são muito parecidos, de fato. Eu não saberia dizer com certeza, porque eu não tenho o conhecimento
de Astro Boy da vida, algo assim,
mas,
né?
Consigo ver semelhanças, sim.
É, eu consigo ver.
Cabelo do Popo me lembram aqueles cyborgs 009.
Ah, lembra, assim. Lembra sim. Os narigão que eles tinham no cyborg da vida, né?
Os personagens são muito. São bem. As proporções exageradas e tal. É muito pouco o anime dos anos 2010 que a gente tem costume. Até os traços bem grossos na linha, né? A linha de arte dos personagens e tal. É bem, bem único nesse sentido e bem. Dá essa sensação mais antiga.
Com certeza.
Dá uma sensação um pouco quadril. Cartoon ocidental mesmo, às vezes. Eu não sei se eu só penso nisso porque eu sei que o Asa fez um episódio, mas muitas coisas às vezes me pareciam um episódio de Adventure Time. Até na premissa. Tipo, explorar esse mundo diferentão com alguma historinha única de cada episódio, que é a primeira metade assim. Parecia algo que poderia estar num plot de Adventure Time ou coisa do tipo.
Eu com certeza identifiquei a semelhança visual. Eu não sei por que não fiz a conexão do fato de serem robôs, né? Porque, para todos os efeitos, caiba esse negócio meio transhumanista aí, né? Tipo, não tem. Ninguém tem corpo fixo mais e tudo mais. Eu não fiz a conexão com os robôs do Tezuka e tudo mais. Sei lá, até porque não é exatamente um tema vivo nessas obras, apesar de que é, né, em Astro Boy, é meio que, tipo, um tema vivo nessas histórias de robô, meio que o aspecto da diferenciação e junção de corpo e mente.
Acho que o combo, esteticamente, esse combo de design mais fofinho, cartunesco, com uma história bem dark, um universo bem dark, né, bem distópico.
De um jeito ou de outro, a construção visual desse mundo, episódio após episódio, pra mim, visualmente, é insano. A criatividade visual desse anime, pra mim, eu fico em choque ainda hoje. É sem precedentes pra mim. É uma ideia. É tão único.
Ele sempre
conseguiu
fazer algo diferente, né? Tipo, todo episódio se via uma execução nova desse mesmo. Com esse mesmo cenário visual, mas eles sempre vinham com uma sequência, uma vibe própria. Até porque no começo eu ia pra vários planetas diferentes, né? Então, eu consegui dar uma vibe bem específica pra cada planeta, pra cada cenário, que era um combo tanto narrativo, tanto do world building, quanto do apelo estético de cada lugar. Eu gostava muito disso.
E o aspecto visual de. Porque você falou aí, Kurt, dele ser um sci-fi pra todos os efeitos, mas ele é tão visualmente, não a estética sci-fi cyberpunk, sabe, de um Ghost in the Shell da vida. Ele tem essa junção própria de surrealismo sci-fi, meio biológico quase, tipo, as formas de tudo são tudo tão redondo, sabe, poucos ângulos retos para tudo. O sci-fi é notório, né, pelos retângulos, sabe, tipo, pela rispidez da tecnologia, sabe, ele criou algo completamente próprio, sabe? Completamente próprio. Não tem. Tipo, é difícil de imaginar de onde vêm as inspirações para isso, para mim.
E casa muito bem com o tema, né? Que o grande tema da história, já marcada no primeiro episódio, no explicado até no comecinho de cada episódio, é sobre memórias. É um mundo que as memórias são independentes do corpo.
Eu quero comentar sobre os temas e a memória, inclusive, porque ele acaba sendo bem, bem abrangente nesse tema, inclusive. Mas só antes de encerrando essa parte técnica, tem mais alguma coisa específica que você quer comentar, Luke?
Não, acho que era isso mesmo. Eu, Acho que até o final, mesmo quando eu não, quando eu tinha alguns problemas, eu sempre ficava interessado em ver o que o tru,
É.
algum truque de direção nova, alguma sequência de animação interessante até a reta final é bem, achei sempre bem fascinante. Eu gosto que isso já entra um pouco na premissa e tal, mas que todo esse conceito sci-fi parecia que poderia ser algo bem mais pé no chão, realista, Edzão com. E não, ele tem essa vibe mais abstrata, surreal que você falou, que eu acho que dá uma característica tão mais única para esse tipo de história. Pega essa construção de mundo um pouco menos tentando explicar tudo e tentando de deixar tudo bem grounded e que poderia ser, sabe, esse super psicológico de trocar memórias e
Que ele
distopia,
é.
sabe?
Ele é,
É.
no final das
Não,
contas,
ele é,
né?
mas tipo, você entende? É tipo, poderia ser um mangá que o Ashirogi Muto faria em Bakuman. É, alguma coisa. E não é essa vibe que ele pega. Mas
É.
eu achei
Até
interessante esse.
só por causa do contraste visual, né? Tipo,
É.
esses temas tão pesados, sabe? Tipo, o tom de, é tão triste esse anime, sabe? Ele é constante, ele tem esse eterno tom sombrio e, tipo, você falou
Mas
das
é porque ele
cores.
é engraçado. É, tipo, ele sempre tem. Ele quer sempre dar um tom. Não é engraçado de comédia, mas é sempre ter, tipo, um pouquinho de. Os personagens são vivos, assim, eles só têm
Sim.
características bem marcadas, bem cartoonizadas mesmo, né? Essas
Ainda são
gimmicks
seres
próprias.
humanos, né? Ainda são seres
É
humanos
uma
ali.
coisa que o Yasa é muito bom nisso, de mesmo nas séries
É.
mais sombrias dele, sempre tem um humor ali. Não é a comédia, mas tem essa coisa mais multidimensional de ter o. Também são vivos, né? Só acabam sendo mais vivos.
É, se não o humor, pelo menos, tipo, são pessoas vivendo. Você falou que tem uma cena muito pequena que, quando eu revi, eu fiquei, caralho, mano, que momento delicioso que ele deixou. Que é quando a Neiro tá deitada ali com o Popo ali uma hora, e aí chamam eles, e aí o Popo levanta, e a Neiro fala pra ele: ah, porra, você tá segurando o meu cabelo. É só essa cena, tipo, não tem relevância nenhuma, mas, tipo, dá tanta vida, sabe? Tanta emoção, sabe? São pessoas ali reais, concretas. Eu adoro, eu adoro. É. Logo no começo, quando o Kaiba, o Warp, lá, whatever, logo no comecinho, quando o personagem levanta a mão e põe em volta do buraco dele, sabe? Ele sente ali alguma coisa faltando. É uma boa atuação daqueles personagens. É muito vivo todo mundo.
Eles
Isso
têm
eu
boas
adoro.
atuações, de fato, isso é uma coisa bem presente. Eles estão sempre fazendo movimentos realistas, não realistas, mas naturais, né, para as
Sim.
pessoas.
Sobre os temas, então, Quest, você já falou sobre a memória como um tema presente, obviamente, durante Kaiba inteiro. Tem algum grande, alguma grande mensagem, algum grande ponto sendo feito, na sua opinião, em relação, tipo, às memórias em Kaiba? Ou, sei lá, pelo menos algum episódio com algum tema interessante em relação a isso que você acha? Porque ele é bem abrangente, é memórias em todos os aspectos possíveis, parece.
É, não sei, porque tem as pequenas coisas ali, mas. Ah, não sei. Aí acabar falando do final, que eu não gosto tanto do final em si. Eu acho que, tipo, porque o final, ele acaba sendo. Você procura mensagem mais no final, assim. As pequenas histórias ali são, tipo, você ficar meio. Como é que fala? O começo, como vocês falaram, acaba sendo muita história triste, assim, pra você ficar, poxa, é complicado.
Deixa eu colocar essa pergunta de outra forma, então. Não é relevante a você, Kurt, mas semana passada eu comentei junto com o Luke aqui de Piranese que, por coincidência, memórias e identidade é um tema extremamente presente, né? Por incrível
É.
que a gente teve essa coincidência aqui. E se eu diria alguma coisa de Piranese, é que o tema dele em relação às memórias é que você não é ninguém sem memórias, basicamente. Tipo, as memórias são quem forma você, sabe? Tipo, a identidade da pessoa, ela é conectada às memórias. Eu sinto em Kaiba que ele não é exatamente esse ponto sendo feito. Você acha que tem algum ponto sendo feito em relação, tipo, a identidade e as memórias dos personagens? É uma pergunta um pouco ampla, não sei.
É, eu acho que ele é um anime mais de perguntas. Eu acho que ele é um anime, parando pra pensar, ele não quer ter muitas respostas. É, já pode falar bem spoiler já?
Já, claro, claro.
Então, tem o caso da Neiro, né? Da
Sim.
Neiro, e a gente descobre lá na frente que as memórias dela foram copiadas e fica no bichinho, no Ryo-Ryo, que é aquele
Sim.
bichinho que fica acompanhando o Arp, o personagem principal, durante a série inteira. E a série, ela coloca que as duas personagens, elas são diferentes por causa das experiências vividas.
É, você criou um ser humano novo, né? É.
Mas aí o que que a série faz com isso? Ela deixa para você pensar. Não tem, não
É.
tem, qual o ponto disso no final? Não tem muito um ponto nisso. Tem essa constatação, assim. Os próprios personagens falam, ah, que é diferente, mas não vai ter uma grande consequência disso.
Eu vejo alguns pontos. Eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso, porque é interessante. Eu não sei se é porque eu tinha lido Piranesi, Luke, depois, mas eu fiquei pensando que o Kaiba, ele quase, em vários momentos, você tem razão, que eu acho que ele levanta mais pergunta do que ele resposta, do que ele responde. Então, isso pode ser achar buracos nessa minha análise, mas eu quase quero pensar que ele quer fazer o ponto de que não são as memórias que formam as pessoas. Tipo, desde o começo tem esse ponto, principalmente em relação ao corpo. Então, essa história em que todo mundo, você pode abandonar o seu corpo a bel prazer, é bem transhumanista. Então, fica implícito que o que importa são a mente, são as memórias, né, que estão naquele pedacinho triangular. É isso que importa para você. E relevante a presença do corpo nessa sociedade. E para mim, quase todos os episódios da primeira metade são sobre a importância do corpo, sabe? Tipo, são sobre como a mente e o corpo é uma coisa só, e não tem. Seria completamente estúpido pensar que é só com a mente, é só com as memórias que você vai formar uma pessoa, sabe? Uma experiência por completo, sabe? A identidade de cada um dos personagens da primeira metade é completamente associada com a relação deles ao corpo, sabe? Inclusive com gênero, com falta de braço, falta de habilidade de se comunicar, sabe? Tem muito, para mim, sendo feito ponto, tipo, da conexão corpo e mente, conexão corpo e memórias, sabe? E meio que quase, sei lá, isso pode ser analisar demais, eu não sei, mas quase apontando para o absurdo dessa noção transhumanista, sabe? Tipo, da ideia de abandonar o corpo. Não sei. Eu não sei se mais alguém pensou nisso, ou se parece uma análise válida ou não.
Ah, tem seu ponto, mas eu não sei se é bem por aí. Eu fico pensando naquele episódio, acho que episódio 6, que você tá falando que tem a. Como é que fala? A Neiro tá no corpo do gigantão lá, e ela meio se apaixona ali. Eu até pensei que uma análise bem. Eu achei, principalmente pra época, bem sensível, assim, dessas questões de gênero. Tipo, é um anime muito legal nisso. E aí eu acho que vai meio pra um caminho, assim, tipo, porque a Neiro, ela fala, não, porque tá no corpo errado, não sei o quê. E o Warp, ele, tipo, escuta, mas eu acho que ele discorda disso, na minha visão. Então, acho que isso.
Ele com certeza teve, sei lá, a experiência de vida dele foi afetada por mudar de corpo, né? Não tem. Ele não necessariamente se vê desconectado com aquele corpo da Corneico ali, né?
Então, eu acho que a série, ela também tem a questão do corpo, mas eu acho que a série é um pouco mais livre nisso do corpo. Eu acho que tudo faz parte, mas também acho que não é só que eu acho que vai pro caminho, sei lá, você é você no final, assim. Eu acho que pra mim, muito o final de largar as memórias, assim, é muito a vida é pra frente, assim. Eu acho que é uma série muito pra você se desapegar do passado. Eu acho que essa parte de você não ficar preso no passado.
É, eu
Eu
acho
acho
que isso
muito.
é uma mensagem. Isso de fato
Eu
parece notar
pensei muito
perto do
nisso,
final.
assim.
É porque é notório dessa história sobre a importância das memórias, que o protagonista, no final, escolhe abandonar a memória de todo mundo, né? Ele tinha memória do universo dentro da cabeça dele, ele escolhe abandonar aquilo, né? Você vê isso
Exatamente.
como um tema em Kaiba, Luke, meio que esse abandono das memórias
É,
ou
virou uma.
passado.
Eu acho que, como o Quest falou, é bastante coisa sobre mais sobre perguntas do que sobre respostas, assim, no geral. E coloca. E de forma geral, em tudo, eu acho que é justamente isso, porque ele coloca dois pontos de vista e que podem estar certos em determinados contextos. Esse negócio do corpo, por exemplo, acho que tem alguns episódios que mostra. Vários. Alguns não, acho que vários episódios mostram o corpo tendo ações próprias sem as memórias, né? É, que nem esse do gigante Daneiro que ele falou. E outros, eu acho que é notável também que a identidade se mantém constante quando naquele triângulozinho. É, então, acho que é bem para abrir a discussão do que você considera. De, tipo, quando você vê o Kaiba mudando de corpo para crônico ou para qualquer outro, o que isso tá influenciando a sua visão daquele personagem, mesmo que você saiba que é outra pessoa. Isso vale para vários outros personagens na história que trocam de corpo. Então tem muito sobre. Acho que tem muito sobre esse aspecto de percepção dos outros, né?
Sim,
Que. Mesmo
sim.
que não. Pode ser a mesma pessoa, mas se você tá vendo ela diferente, porque ela tá num corpo diferente, como que você consegue?
É porque você, como espectador, você vê que, quando ele vai pro corpo do boneco, você enxerga o Kaiba, sei lá, como
É.
mais atrapalhão, sabe?
É, é a mesma
É.
pessoa, mas você não consegue evitar. É inevitável que você esteja vendo ele assim. E os próprios personagens acabam vendo as pessoas diferentes. Mesmo nesse mundo em que você sabe, que todo mundo sabe que as pessoas trocam de corpo o tempo inteiro, sempre você existe uma. Você acaba com esse preconceito que vai ser um corpo original, que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, por muitas vezes, para todo mundo ali. É difícil para os próprios personagens de Kaiba assimilarem a possibilidade de que não é aquela pessoa,
Sim,
necessariamente. Ele sempre
né?
age como se houvesse essa conexão direta, mente e corpo, mesmo num mundo onde obviamente não é assim.
É porque, independente do corpo que você
Você não
tem, a
consegue.
sua experiência é moldada pela percepção do mundo, né, João? Não tem, não é só a sua percepção do seu corpo, é a percepção do mundo sobre como vai moldar a sua experiência também. Eu achei esse ponto.
É, mas em relação às memórias, eu acho que também é meio debatível, porque é muito. Tem muito essa questão de memória. No finalzinho também tem muito o negócio de manter as memórias felizes e descartar as tristes, né? Especialmente o negócio. Quando é a Neiro tentando pegar as memórias felizes do Kaiba, né? No
Sim,
último episódio.
sim, sim.
Então, tem muito essa discussão. E vários das histórias episódicas são sobre manter memórias mesmo assim, ou. O qual as memórias são boas de manter, a tristeza inerente nelas e tal. Eu acho que é bem sem resposta, é bem debatendo o valor de memórias no geral, acima de tudo, sem chegar numa conclusão exata. Pelo menos eu pensei assim.
Se eu penso em alguma conclusão, eu concordo com vocês que uma delas é sobre abandonar o passado, que nem vocês falaram, porque tipo, eu comento isso de novo, é bem notório para mim que tipo, o clímax é o Kaiba, tipo, esse receptáculo das memórias de tudo, escolhendo viver sem elas, sabe? E inclusive é uma das perguntas não respondidas ali, porque a gente termina, ele tá ali no chão, a gente não sabe qual é a percepção dele de nada mais, né? Tipo, a gente meio que não sabe quem são essas pessoas sem as memórias. Mas com certeza, talvez seja. Com certeza se faz o ponto que é melhor viver sem elas ali, sabe? Sem o peso de carregar os pesares do passado. De temas ainda, tirando as memórias, tem um pouco de um comentário social, bem, não sei se é raso a palavra que eu estou procurando.
Simples, é bem é simples,
Simples.
mas não, pô, mas verdadeiro, né? Assim, no
É
sentido de.
verdadeiro e, eu não sei, pessimista quase, na minha percepção, eu não sei. Você tem alguma opinião sobre os comentários, tipo, de classe que seja, em Kaiba Quirt?
Eu acho que ele faz esse mundo é meio curioso, que é feito. Eu acho que faz muita promessa, assim, tipo, que tem os ricos e os pobres
É.
e não sei o
Mundo de
quê,
cima, mundo de
as
baixo, o
classes,
clássico. É.
todo mundo se ferra. Nesse mundo tão, como é que fala? Esse mundo tão tecnológico. É pra gente, né? Aqui, tão avançado. E por que tem tanta miséria em um mundo tão avançado? E no fim, meio que pra nada, no fim, era só o moleque lá que é rei, que ele. Ele nem sabe o que tá fazendo direito, sabe? As pessoas só querem um poder meio bobo, assim, que nem o sonho do Popo, ou o sonho do Dada, que na verdade são três clones. Lá também são coisas muito, muito bobas, assim. Então,
É.
tipo, no fim é. No fim, eu fui vítima das expectativas, né? Dessa parte, assim, eu fui bem vítima, assim, nossa, tem isso, aquilo, não sei o quê, e tem o um policial lá, e nossa, qualquer coisa você morre. Também é curioso que, claro, que você pode manter as memórias, mas a morte também é bem banalizada, principalmente no prime na primeira metade. E sei lá, no fim.
É tão triste a cena da essencialmente morte da Kroneiko ali, né? Logo no comecinho. É tão banal, né? Você vê as bolinhas laranja dela voando pro céu, tipo, todas as expectativas e sonhos daquele ser humano só indo pro cosmos sem ninguém se importar. É tão triste, né?
Tem o mar das memórias.
Eu quase vejo ele como pessimista. Você diz que é tipo, meio que a motivação da galera revolucionária ali acaba sendo um pouco banal mesmo. Ou, não sei se banal, mas no mínimo sei lá, fica desinteressante quando vira um negócio mais vilão ali.
E acaba sendo ele entra nesse negócio de tanto o grupo revolucionário quanto o rei eram tipo ambos vilões, né? E acaba sendo meio chega aqui, isso já entra no negócio estrutural mesmo. Mas chega no penúltimo episódio e tem tipo cinco traições em 2 minutos de tela. Eu fico tipo, eu acho que a construção da história não tava para esse tipo de plot, mas o eu não sei. Eu acho que quando a série era mais sobre pincelar esse mundo onde existe esse conceito filosófico básico da troca de memórias e tudo mais, e você conta várias histórias tristes desses personagens e como eles lidam com esse setting, funcionava nesse quesito meio mais abstraído mesmo. É só, vamos pensar, não explicar tanto o mundo, mas conforme o plot começa a ser mais relevante, eu acho que a falta de detalhe no, na construção, principalmente de como funciona o topo daquele mundo, acaba sendo fazendo falta para essa reta final funcionar dramaticamente melhor para mim. Porque acho que era um momento em que precisava de mais explicação, quando no começo não faria diferença. Mas como o foco da história mudou, eu comecei a pensar que estava muito mal, muito jogado tudo em relação ao conflito entre o grupo revolucionário e o rei. E como que tem uma hora no final que o Arp lá começa a dizer: ah, tem esses senadores aqui fazendo merda com as memórias. E tipo, eu sei lá, que são essas pessoas? Como isso funciona? Eu acho que essa altura era um momento que eu precisava saber como isso funcionava, que eu não precisava saber no começo da série. Pelo menos foi assim que eu senti nos últimos 3 episódios, coisa assim.
Eles definitivamente estão mais negativos com esse anime que eu. Eu ainda encontro bons pontos, até nesse quesito da crítica social. Principalmente, eu penso, eu não sei se é positivo, mas ele com certeza tem um ponto meio que pessimista quase sendo feito nele, de que o Warp especificamente fala ali em um momento que é da natureza do ser humano. Tipo, você vai querer sempre construir alguma coisa em cima porque você tira prazer de vendo as pessoas embaixo, sabe?
Ah, sim.
É nesse momento que você vê, inclusive, como foi moldado o mundo deles, né? De um lugar verde para cada vez mais arranha-céus sendo construídos até eles fecharem literalmente o mundo numa bolha. Só do processo natural, tipo, das pessoas quererem acumular, sabe? As pessoas querem estar sempre acima de outras. Ele dá não resposta a esse dilema pessimista dele, ele dá uma resposta no sentido de que, ah, tem que ter um apagão aí, mano. Tem que ter um. Tem que dar um reset aí. Tipo, a revolução foi acidentalmente alcançada ali quando todo mundo que sobreviveu tá em cima, sabe? Tipo, não tem. Na força da natureza, as coisas meio que se mudaram, mas Ele é convoluto, eu concordo com vocês. Ele não está tão, não tá tão focado nessa parte. Apesar de que eu concordo com você, Luke, que a primeira metade, quando você analisa os episódios individualmente, esses temas funcionam muito mais vividamente e de forma mais coesa, sabe? É mais a expectativa do final de que isso vai se amarrar em alguma grande coisa que atrapalha. É,
é engraçado, tipo, a série mudou mais 3 vezes a minha expectativa em relação a quanto isso vai pra ser um daqueles animes que eu não vou entender nada até o final e o quanto vai ser. Tipo, porque no começo, ele é bem... O primeiro episódio, ele é bem desse, tipo, ah, sei lá, que porra tá acontecendo e tal, não explica nada. E logo no segundo episódio, ele tem um recap bem literal de tudo que aconteceu. Eu fiquei, ah, tá, então você quer que eu entenda? Ok, entendi, então tá. Aí vai até o final, ele vai respondendo perguntas que eu achei que não ia responder até a reta final, até chegar no último episódio, que é uma loucura completa, que eu já não tava mais preparado pra ser esse tipo de anime que eu tava no começo, que o último episódio é bem mais abstrato do que a série tava começando, porque é bem menos compreensível o que que isso significa no final, pra mim pelo menos foi, não sei se vocês têm uma interpretação mais sólida.
O último episódio, o Leonardo Kitsune sempre fala que tudo lembra Evangelho, e esse final do Kaiba, pra mim é muito Evangelho.
Ele é muito Evangelho, tanto Judeu, a gente tem esse nossa patente do assimilação. Sim. Chegou o popular, ele falou imediatamente que ele queria fazer um Evangelion ali com a planta. É impressionante.
Todo mundo vira um.
E o Arby, no final, também ele quer fazer assimilação com a planta?
É?
É, não, justamente, ele quer fazer... Todo mundo quer Evangelion. Quer fazer a singularidade ali.
Eu não sei o quanto isso era presente antes, mas eu sinto que depois, e o Kaiba não é tão depois do Evangelho quanto hoje, que é isso, tipo, pô, essa ideia de que o vilão, ele quer essa assimilação, assim, é muito presente. Vilão não, mas, tipo, a resposta ruim é se essa assimilação é muito presente em muita obra, inclusive no Kaiba. Isso eu acho meio qualquer coisa. Eu acho meio preguiçoso um pouco.
Acaba sendo repetitivo. Eu acho que talvez em 2008 não fosse tão repetitivo quanto soa pra mim hoje, que eu vi tantas histórias com esse tipo de plot. E Kaiba acaba fazendo uma versão bem não muito elaborada dela, é bem a versão básica.
Sim.
Não é um problema. Eu acho que não é grande.
Eu acho que eu vou discordar só um pouquinho, só no sentido que eu acho que se conecta melhor do que outras obras com o tema principal aqui de memórias. Porque, tipo.
Ah, não. Nesse sentido, sim. Tá. É mais que chega. É que. Não, com certeza combina com o tema. É que chega no final e eles começam a falar disso um pouco repentinamente. Parece que. Só como se fosse a conclusão natural, sem um trabalho muito elaborado de que, vamos falar disso antes do penúltimo episódio.
Aliás, eu queria falar do Popo. Eu acho que dos personagens principais é o que eu mais gosto. Eu acho que é o mais humano, assim, tipo, esse sonho, essa loucura dele, assim. Acho mais... Eu me conecto mais do que com o próprio Kaiba e com a Neiro.
Eu gosto muito da Neiro. A Neiro eu gosto muito.
A Neiro, mas ela é mais escada do que qualquer outra coisa. Ela tá ali pra servir ao plot do que ser muito personagem, na minha perspectiva, pelo menos. O Popo é o mais humano, você tem razão, Quert. Tipo, ele fica com raiva das coisas. Ninguém sente muita raiva nesse anime em nenhum momento, sabe? Ele tem as expressões mais vivas, né?
Ele tem um sonho ali, e quando ele chega no sonho, ele percebe que não era. Ele apesar que também a outra sacaneia ele, que era. Ele não queria que alterasse a memória da amiga dele. Ele percebe que perdeu tudo. Eu acho que casa com isso das memórias, assim, tipo, o que ele queria ali era. Ele queria era ter essa felicidade ali com a amiga dele também, assim.
Se eu puder voltar só um momentinho, porque eu fiquei pensando aqui sobre esse negócio da singularidade e de juntar as memórias. É interessante pra mim que Tem, se você analisa na superfície, tem quase tipo uma contradição aqui, ou sei lá, uma falta de lógica, no sentido de que, no final, o Kaiba escolhe largar as memórias, ele escolhe abandonar todas as memórias. Então você pensa, qual a diferença entre esse final que a gente teve e eles serem absorvidos ali pela planta e todas as memórias virarem uma de qualquer jeito? Tipo, qual a diferença entre todas as memórias virarem uma e, tipo, e abandonar todas as memórias, sabe? Não é a mesma coisa para todos os efeitos. E sei lá, pode ser um pouco sobre análise demais aqui, Bia, mas eu volto pro quesito do corpo ali de novo, sabe? E, tipo, a planta é basicamente, eles têm razão, ela é a evolução natural da tecnologia daquele mundo, sabe? Pro transhumanismo, sabe? Eles estão cada vez mais, tipo, abandonando a existência física deles por meio da tecnologia que eles alcançaram naquele mundo. Então, de alguma forma, é a singularidade ali, é a evolução natural para aquilo. Mas o para mim, o anime rejeita nesse sentido de que a experiência física das pessoas ainda é primordial para o que a gente considera ser humano, sabe? A gente tem que ter o nosso corpo e principalmente as inter-relações. Para ser mais corny, para ser mais clichê, o amor, sabe? A conexão, o amor está sempre ali vivo, tipo, é isso que vai conectar as pessoas. Não é o transhumanismo de evangelho ou não. Então, só algo que eu pensei aqui. Eu acho que conecta melhor na história do que vocês estão dando crédito. Eu acho que funciona bem. Eu acho que funciona bem.
Porque a série vai pro caminho do algum corpo, né? Porque tem a mãe do moleque vira o
pássaro.
O pássaro. Aí tem a outra que fica o bonequinho ali. Então, é uma coisa meio... Eu acho que a individualidade, eu acho que o corpo, talvez, como representante da individualidade, assim, eu acho que individualidade é importante.
A individualidade como meio de criar relações, até como dessa forma, sabe? Tipo, não tem como você ter relação individual com outra pessoa numa singularidade ali, sabe? Não tem... É necessário, tipo, amar os outros ainda nesse mundo.
Mas eu acho que então, pra mim é meio evangelho do negócio. O evangelho pra mim também é um negócio de seguir em frente. Tipo, então eu acho que é esse caminho do seguir em frente. Tipo, larga aquele passado, aquela memória triste. Vamos jogar tudo fora. Ô, Kaiba, você vale viver. Tipo, sua mãe te ama. E então, tem o negócio da mãe, cara. É muito evangelho. A mãe tem a mãe.
A mãe te ama. Aliás, esse anime é muito sobre relações maternas, né? Quase todo personagem tem alguma história com a mãe. Alguma história com a mãe. E geralmente é a tristeza que é com isso, né? Mas é tanto até a Crônico, né? A história dela é que ela foi largada pela... Não a mãe, né? Porque era adotiva, mas... Aí a história dela é que ela morre e aí a mãe adotiva dela fica muito triste que ela percebe o que ela fez depois e tal.
Você achou a melhor história das primeiras?
Eu acho bem. É impressionante quando... Como a Crônica conversa tão pouco e ela consegue ser tão carismática tão rápido pra...
Sim.
Mas é bem, bem presente. O Vanilla tem... Ele queria fazendo tudo aquilo pra juntar dinheiro pra mãe. O Popo também é... Aí o Kaiba tem essa questão no final. A Meiro tinha um negócio que os pais morreram. Era toda hora.
Posso levantar um ponto aqui? Que eu acho que o Kaiba, ele é, na minha cabeça, ele é bem incomum pra anime. E tem uma relação que eu acho legal com o tema sexo. Que é curioso como... Não sei na mídia mangás que vocês analisam mais. Na mídia anime é muito estranho. Eu entendo que parte por demografia tal, e tal. Ou é um assunto que não existe... Ou é aquele negócio de comédia romântica, do ete, aí com o peitão, e o peitão, o fanservice, o cara fica tímido, etc. E o Kaiba, principalmente nos primeiros episódios, eu acho muito, tipo, é uma coisa natural do mundo, acontece, as pessoas transam.
Tem os problemas, inclusive, né, com isso, né, que nem no mundo real.
Tem a traição ali e tal, e o cara entende, e eu gosto dessa história, que o cara, no fundo, já sabia de tudo e tal. Eu acho bem bacana como, principalmente no começo, a sexualidade, ela é abordada de uma forma bem tranquila, assim.
Isso sem ser um anime... tipo, sobre isso, ou que tenha muito conteúdo adulto at all, assim, é só, tipo, parte natural daquele universo, acaba sendo interessante por causa disso, porque não tem muitas cenas, tem, tipo, uma ou duas momentos assim, mas isso não quer, o negócio ainda existe, né? Eu achei interessante.
Eu diria mais do que natural. É natural, Kurt, assim, mas eu não diria que é tranquila, não, porque ele aborda, inclusive, as problemáticas do sexo naquele
As
mundo, sabe?
problemáticas
Tipo.
com a questão de troca de corpos e tudo mais, né? Também, né?
É tão. O personagem ali do Vanilla, ele é tão creepy, sabe? Quando ele cria aquela pré-crônico ali, sabe? Ele cria um manequim, ele se apaixona, e é por isso que ele se apaixona pela crônico, né? Pelo Kaiba no corpo da crônico ali. Tem esse negócio. E não é nem só mangá e anime, mídia em geral hoje em dia ninguém tem tesão mais. Não tem sexo nas coisas bom, ninguém aparece pelado, o sexo foi tirado da mídia popular como algo. E eu concordo, tem a sua naturalidade aqui em Kaiba, e é completamente conectado com os temas ali de corpo e gênero, principalmente. Eu gosto muito, sim. Ah, mano, logo no começo você comentou aí da história ali das traições, e é tão freudiano a cena ali da mulher transando com ela mesma no corpo do Kaiba e se explodindo.
Sim.
É tão insano, é tão absurdo. É bom demais, é
Sim.
bom demais.
Esse começo é.
Tem muito, como um bom Evangelion, tem muito Freud aqui, tem muito Freud.
Sim. Apesar que o Evangelho é o anime por excelência disso que eu falei, que o negócio é muito. O sexo do Evangelho é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. É muito 12, é muito 14 anos
Não
ali.
é nem um pouco orgânico ou natural em Evangelion, não, não é não.
Não, é muito.
É extremamente fetichístico. E aqui não, aqui não. Acho que muita naturalidade vem. Tem vários momentos ali dos personagens. Vira e mexe, eles querem botar uma exposição, eles põem eles pelados naquela cama d'água, sabe? Tipo, muita exposição é feita no papo pós-coito, sabe? Na conversa depois da transa, eles têm um papinho ali. É sempre natural, sempre bem orgânico, assim.
É um anime bem tranquilo assim. Os personagens vão cagar e o anime mostra eles indo cagar lá.
É, isso é verdade.
Aí é a parte boa, é a parte da humanidade característica dos animes do Yuasa, sabe? Dar esses pequenos momentos que dão muito charme para todo mundo.
Sim.
Desses primeiros episódios, vocês já comentaram desse episódio da Crônica, como vocês acham o melhor? Alguma coisa específica torna ele o melhor para você, Luke?
Acho que é crônico em si, é que. Acho que a relação. Acho que primeiro ela cria uma relação boa com o Kaiba bem rápido, é bem bonitinha a cena dela falando sobre os planos dela, né? O que que ela queria fazer. E, inclusive, porque ela. Aí depois eu acho que o final é muito bom com a mãe percebendo o que fez, né? E tendo esse ataque de tristeza, arrependimento, que acho que é o que mais mostra
Ou
esse
atuação de
peso.
voz ali da mãe, né? Nossa.
Esse peso dessa distopia, né, que as pessoas acabam tendo fazendo essas coisas por desespero mesmo, sabe? Você acaba fazendo essa escolha terrível porque você não tem outra opção. E também o negócio que trocam a memória, né, para ela ficar ok de perder o corpo, né? Não perder o corpo, perder as memórias. Então, acho que é um que mostra muito bem todos esses quesitos desse mundo que criam boas histórias. E, para terminar, que o Kaiba continua no corpo dela por um tempinho, né? Então, ela acaba como entidade sendo presente na história, porque, como eu falei, acaba sendo inevitável que você acaba associando ela ao Kaiba, mesmo que seja só o corpo. Então, e ele mesmo acaba lembrando dela e tal. Então, acho que cria, por ser esse episódio episódico que ainda tem essas ramificações interessantes, eu gosto muito.
Desses episódicos, tem mais algum que te chama atenção, Kurt? Desses iniciais? Pode ser dar uma resposta.
Eu gosto mais da crônico, eu gosto muito da parte da mãe dela mesmo, essa volta. Eu acho que esse personagem que é complexo. isso. Tipo, é um personagem bem que você fica... É, pô, eu tava odiando na metade do episódio, no final eu tava com a dó lascada do que ela sofreu ali, do que ela teve que fazer, assim.
Eles dão um twist no clichê da madrasta ruim, né? Da madrasta má, é.
Não, tipo, pô, perdeu o braço. Me pega aquela cena que ela perde o braço ali, caramba, e vai. Ah, o segundo episódio do cara lá do poliamor, eu gosto desse episódio. Acho que, tipo, um episódio divertido. Acho bem divertido, assim.
Esse é mais na vibe caótica de muita coisa louca acontecendo na sua tela. Tem bem isso.
E é muito, muito doido como aquela esposa que aparece no começo, você fica muito... Eu me apeguei muito rápido ali naquela história. Ah,
nossa, lá é muito carisma, né?
Uhum. É, e de repente, o Vanilla vai lá e atira e pá, morreu.
Essa cena é muito emblemática também, inclusive, do quesito da banalidade que você comentou, né? Porque mata ela, você tá esperando cair o triângulo, é a primeira vez que a gente vê esses negócios assim, e saindo direto do corpo da pessoa, né? E o Vanilla só fala, pô, tinha que ter avisado aí, né? Tipo, maior banalidade. Tipo, pô, você não fez a transição ainda? Podia ter avisado. E só sai pro no mundo as bolhas laranjas. Bota. Triste, velho. Mó
e o Vanilla, aliás, vocês perdoam no final ali? Eu, tipo,
não.
Eu sempre achei muito escroto. Eu não gostei. Não. Inclusive, o que transforma o meio alívio cômico, eu fico, mas cara, porra, sabe?
É muito creepy. É muito.
Não, eu fiquei meio incomodado o tempo inteiro. Mas isso não é sobre nenhum episódio específico, mas é sobre essa sessão de episódios. Eu realmente gostava de como Kaiba explorava cada planeta novo tendo uma característica própria, tanto geograficamente quanto na sociedade. Tinha aquele planeta das pessoas na água, tinha um planeta das que era mais dark, que era do maluco que tinha cachorrinha.
Sim.
Então, tipo, esse tinha um visual muito... Quando eles chegam lá, tem todo um visual mais bold das cores. Eu sempre gostava de ver o que que a série ia inventar pro planeta novo que eles iam estar no episódio. Eu gostava bastante disso. Dava uma vibe de exploração bem legal.
E do farol, que era pra pequenininho.
Ah, isso, né? É, também.
É bom demais. Eu adoro o episódio de... Do malandro remendado, o gato ali, que é o mundo em que ele é onde se constrói os corpos ali. Eu adoro os temas desse episódio, eu acho riquíssimo ali. É muito sobre percepção social e marketing de corpo, sabe? É tudo sobre como a sociedade molda os corpos que a gente quer, sabe? É muito...
Funcionou bastante pra mim.
Funcionou muito nesse sentido ali. E o cara criando meio que só a esmo sei lá, às vezes você para pra pensar sobre... Sempre tem uns memes ali sobre como o corpo do homem ou o corpo da mulher vai mudando durante as décadas de acordo com o que as pessoas acham bonito ou feio, sabe? De extrema magreza pra bunda maior ou bunda menor, ou tipo o homem mais parrudo ou mais magro ou não sei o quê. E eu acho que se conecta, o tema é muito bem trabalhado nesse episódio, como tipo, é marketing, sabe? Tipo, é a percepção do que é desejado que molda os nossos corpos. Eu acho fascinante, eu acho incrível. Muito bom, muito bom. A gente tá indo aqui pro final. A gente comentou bastante da segunda parte, dessa primeira parte a gente comentou os episodinhos favoritos. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar?
Esse é um detalhe bem pequeno, mas é que eu fiquei pensando quando vocês comentaram alguma coisa dos triângulozinhos de memória. Uma coisa que eu gosto muito em histórias, no geral, que Kaiba faz isso muito bem, é quando você cria uma identidade visual própria para coisas que não... Especialmente em ficção científica, fantasia e tudo mais. Em coisas que não existem no nosso mundo, mas que você não entende no começo. E depois, no final, elas começam a ter muito significado sem precisar te explicar de novo. E esse negócio tanto dos ovinhos de memória ou dos triângulos, no começo eu não entendia nada. E, tipo, o que que era aquilo e tudo mais. Aí, no final, ele não precisa nem mostrar nada, que uma cena é super dramática, só mostrando ou esse triângulozinho caindo, indo pra longe, ou esses ovinhos sendo perdidos. E é um visual que não existe pra gente, mas existe pra eles. E já vira representativo sem... Cria uma iconicidade própria pra aquele mundo. Eu gosto quando as histórias fazem isso. Um negócio que não era pra ter sido pra gente, no decorrer de uma história passa a ter, porque a gente começou a entender como aquele mundo funciona.
Eu tô 100% contigo, Luke. Eu comentei isso por cima, mas eu adoro toda a construção visual dele e o quão intuitivo vai ficando quanto mais a história avança. Sim, sim, porque você tem, ele faz muito bem o mostre não fale. Ele faz muito bem isso. Apesar de você falar que o segundo episódio começa explicando, sabe? se você não entendeu exatamente, é assim. Ok, só pra deixar claro. Mas a maioria das vezes você intuitivamente pega algumas coisas. Tanto que você vai falar do final... No começo ele tem que explicar pra você o que é aquele triângulo ou o que são as bolinhas laranjas, mas chega ali no final, tem um momento que o Popo tá conversando com os três warps velhos, né? Uhum. Ele tá tentando intimidar eles. E aí ele pega a arma e ele aponta pro triângulo e atira. E o anime não precisa explicar exatamente o que tá acontecendo.
Esse tipo de coisa. A cena começa a ter peso pra um negócio que você não imaginaria no começo, que você não entendia. Eu gosto bastante.
Porque o anime não explicou necessariamente, ele tá, obviamente, ele tá destruindo as memórias que estão dentro daquele negócio, você tem que entender isso. Não, você entende perfeitamente o que ele tá fazendo ali, é a morte definitiva no mundo transhumanista. É maravilhoso, é muito bom. Ok, vamos pra conclusão aqui. Quero uma opinião geral de cada um aqui. Começa você, Kurt. Você já falou ali no começo, depois dessa conversa aqui, como é que você fica com Kaiba?
É uma obra, tipo, é extremamente criativa. Eu acho que, como eu falei no começo, não é o clássico absoluto que talvez eu lembrava, mas acho que é uma obra, assim, que, pô, vale muito você ver... pela criatividade mesmo, principalmente por alguns episódios no começo muito potentes, assim, de temática mesmo. Acho que é uma série que talvez se ela fosse só de episódios, assim, eu queria sonhar, né?
Ela teria sido melhor se ela fosse só episódica, sim, sim.
Só desses pequenos fragmentos, assim, tem uns pequenos fragmentos ali que vou levar com muito carinho, como bons... bons episódios de séries mais episódicas mesmo. Então, e tem uma criatividade visual que é muito rara na mídia mesmo, assim, ó, com a coragem também de levar um projeto desse pra frente, que era uma coisa mais da época mesmo, que hoje, infelizmente, como também a indústria cresceu, hoje as coisas são mais contidas também. Então, uma loucurada, assim, muito boa. E, pô, tem uma cena, tem umas cenas que você pega a arma e entra na memória, você pode entrar fisicamente na memória, pulando, assim, meu Looney Tunes, é como o Yuasa teve tantas ideias, assim, doido.
Essa questão das armas é mais uma dessas qualidades que a gente comentou antes, do negócio intuitivo, porque as armas, ele não explica nenhuma delas em nenhum momento, sabe? Mas é tão... Chega ali no final, você vê o malandro girando a arma verde, sabe? Você sabe o que tá fazendo? Tem essa arma verde, ela pode ou abrir as memórias, ou pausar alguém, né? E você vê, tipo, a minúcia ali sem necessidade de nenhuma exposição. É tão criativo, é tão bom, né?
Eu queria falar que é um ponto positivo da série, que é uma série que ela não subestima a inteligência do espectador. Ela confia em você, então ela explica na medida, eu acho.
E você, Luke? Como é que fica com Kaiba no final desse episódio?
Calma, eu vou ter que contar pra vocês aqui que minha luz caiu. Eu entrei no celular.
Uau.
Vocês estão lidando com o meu microfone do celular. Talvez eu tenha que terminar o podcast assim.
Bom, ainda bem que a gente tá no final, mas pode terminar, pode terminar. Eu vou deixar essa parte pro ouvinte, tá ótimo.
Ah, ok, tá bom. Eu gostei de Kaiba, foi uma experiência bem única, como eu comentei no começo. Tem vários... Eu comentei que eu gosto menos quando o plot começa a ser a parte mais relevante, assim. Não me conectei tanto com esse drama de duelo entre facções e o do rei. O Kaiba voltando, o Kaiba recuperando as memórias tendo aquele duelo com os dois Warps lutando, não é a parte que mais me pegou na história. Mas, ao mesmo tempo, sempre tinha alguma coisa interessante acontecendo, algum conceito visual, ou conceito temático, ou uma narrativa interessante. E o setting que foi criado, tanto esteticamente quanto conceitualmente, eu sempre gostava de ver o que ia acontecer. Os episódios individuais da primeira metade sempre eram histórias muito interessantes, sempre eram vinham com... E, então, eu gostei de ver. Foi um bom anime. Que os problemas acabam sendo menores em relação ao todo. A experiência ainda foi bem positiva.
Excelente. Eu continuo amando Kaiba. Eu com certeza acho mais defeitos do que quando eu vi pela primeira vez. Eu tô contigo. Tinha alguma nostalgia que segurava esse anime em algum patamar maior. Mas ele é tão único. Ele é tão único no que eles propõem a fazer visualmente. E eu, apesar de achar que o final atrapalha um pouco uma compreensão maior dos temas dele, eu acho que a riqueza dele tá assim, pra mim, pelo menos na interpretação. Eu acho que ele tem tanta coisa pra falar, e eu acho que ele dá mais respostas do que parece, pra mim, pelo menos. Eu tive minha análise meio que da crítica transhumanista que tem dentro de Kaiba. Eu acho, quanto mais eu penso nele, mais faíscas vão acendendo na minha cabeça. Mas eu também acho que ele tem alguns problemas que são inevitáveis a ele. E eu mantenho, é um roteiro original. Não existe mais isso nos animes. Não existe mais roteiro original. E pra série televisiva, principalmente, esquece.
Sim, infelizmente, não teremos o próximo Yuasa. Isso é difícil de constatar.
Bom, em parte porque ele não... Ele perdeu o próprio estúdio dele por causa de drama de escritório. Não é isso, não. Não rolou isso com ele, basicamente.
Então, mas não, acho que não é nem é por falta de talentos, é mais porque anime é uma mídia cara, são uns milhões de dólares pra fazer, e quem tem esse dinheiro não tá disposto a mais, na conjuntura atual, a dar pra um Yuasa ou pra um próximo talento. Tem vários que estão surgindo por aí. Vou falar pro cara, faz uma nova temporada do Freeling, faz uma nova temporada da Apotecária, Dandadan, que é da própria estúdio que era do Yuasa, e outros aí.
É só ver como, até agora esses animes super mainstream, então sempre vem algum episódio muito criativamente dirigido que você não esperava desse tipo de produção. Toda hora vem alguém falando, ah, mas olha esse episódio de Jujutsu Kaisen como foi animado de uma maneira tão única e diferente, que não era o que acontecia antes, mas é pra onde as pessoas foram.
É.
Onde é permitido fazer as experiências.
Bom, nossa, Kurt, eu não te avisei. Eu esqueci completamente dessa parte.
Eu esqueci, nossa, caralho.
É, em tese, era pra gente recomendar um anime aqui, cada um. Se eu te pedir de cabeça, você consegue pensar em alguma coisa? Alguém que viu Kaiba, gostou, ou sei lá, teve uma opinião mista que nem a gente. Você consegue pensar em algum anime pra recomendar pra essa pessoa?
É, assim, vou fazer um pulo bem grande, mas eu acho que em 2020 não é um anime original por natureza, mas eu acho que uma obra de um diretor que ele pega pega, como é que fala? Uma tirinha japonesa lá, o Yonkoma, e ele expande de uma maneira absurda, é o Butch the Rock.
Ah! Esse é quase um pulo mesmo.
É quase um anime original.
Pra todos os efeitos é, sim.
E a gente falou aqui, que Kaiba é único na visão, como é que fala, no visual, assim. É outra pegada, mas eu acho que é um anime visualmente muito marcante e único, apesar de não aparecer no começo, ou na imagem promocional que você vai ver, com a menininha lá de pijaminha.
Cabelo rosa, uma estética bem anime clássico, né? Uhum.
É, mas ele é um anime muito criativo e que essa primeira temporada, eu acho que infelizmente vai ser de longe a melhor, porque a premissa dele, que é uma menina que ela toca guitarra, mas ela tem ansiedade social, não tem como você levar 200 episódios disso. Então, mas nos 12 que tem, é sensacional. Eu recomendo bastante Watch the Rock, que eu acho que é isso. É um anime visualmente único, E um anime, como é que fala, de... Que de alguma forma ainda não é um pra um do... É um pra um do mangá, como as pessoas elogiam tanto, que o Dandadan é um pra um do mangá, e o Jujutsu é um pra um do mangá.
Eu não associo imediatamente na minha cabeça Bolt The Rock como visualmente único, mas quer saber se tem razão, Kurt. Ele tem tantas experimentações de animação próprias, sabe? Que normalmente como piada que eles utilizam ali, né? Tipo, ele funciona bem nesse sentido, assim. Boa recomendação. Eu tenho uma recomendação aqui também. Eu tenho... Não sei se é óbvia ou não. Eu acho que ela já foi óbvia. Hoje em dia é menos. Porque eu nunca mais vi ninguém nunca mais falando de Mushishi. Também não é um roteiro original, inclusive. Mas o anime de Mushishi, eu acho que tem bastante proximidade pra Kaiba, pra mim. Ele tem uma certa... meio que tragédia da natureza, sabe? A mesma coisa de Kaiba presente nele, sabe? Todo mundo é tão sóbrio, sabe? E tem uma tristeza inerente no mundo. Mas por meio disso, são trabalhadas vários temas muito interessantes em Mushishi. É um excelente... Ele é o episódico de Kaiba que a gente estava querendo, que a gente quer, sabe? Em alguns sentidos, sabe? E ele tem a mesma ideia de ter várias apresentações visuais distintas para cada episódio. Eu acho muito, muito parecido nesse sentido. Mushishi é minha recomendação. Eu adoro o anime de Mushishi, adoro o mangá também, inclusive. Mas é uma boa recomendação para quem gostou de Kaiba, eu acho. Luke, consegue pensar em alguma coisa? Pode falar.
Posso falar. Bom, vou pro caminho de um anime original de... Não lembro agora se são 12 ou 13 episódios, mas dessa duração, que também eu acho bem único visualmente, bem, bem diferente, que é Flip Flappers. Acho que é de 2016. É uma história bem, bem única também. São duas garotas... que viajam por universos paralelos por razões de plot que eu não quero entrar em detalhes agora, até porque eu assisti faz 10 anos, eu não quero dar informação errada, mas é basicamente essa aventura por vários settings diferentes, com várias estéticas diferentes, e focando na relação das duas, e eu gosto muito, acho que cumpre bem o papel de você encontrar esse anime, essa história diferentona, essa narrativa mais única e com visuais que você sempre quer ver que coisa nova vai ser mostrada na sua tela e com bastante expressividade também. Então é isso, Flip Flappers, essa é a minha recomendação. Fica a dica de um anime original de 13 episódios, se você quiser algo diferente na mídia, eu gosto bastante.
Eu não vi Flip Flappers. Você viu, Kurt?
Não.
Não? Não, tem, não. É bom mesmo isso, Luke? Não tem cara de ser bom,
gosto.
Não.
Eu gosto bastante.
Tem um fandom.
Sim. Ok. Vou ver Flip Flappers, então. Maravilha, então. Mais uma vez, quero agradecer, Kurt, aqui a participação. Eu não agradeci pela primeira vez, eu só te introduzi. Então, obrigado, Kurt, por vir aqui participar, conversar de Kaiba.
Opa, obrigado a vocês pelo convite. Quem sabe rola mais aí.
Pois é, quem sabe você vem conversar de um mangá com a gente. Porque agora volta, acabou o maio sem mangá, que foi metade em junho. Acabou, volta à rotina normal. Eu não tenho a mínima ideia de qual vai ser o próximo episódio, inclusive. Eu não tenho certeza se o Estranho vai estar aqui a tempo. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se ele está aqui próxima quarta já.
Eu achei que já era para ser o próximo de hoje, mas eu acho que não é.
Ouvinte, eu não tenho a mínima ideia qual é o próximo episódio. Capaz... Não, eu sei qual é. Em tese, o próximo é Quadrinho ao Quadrado. Então, se der tudo certo, ninguém de vocês está aqui semana que vem, eu e o Estranho. Se não, quem sabe o Estranho não volta a tempo. Eu não tenho certeza se ele vai ler a tempo. Se não, quem sabe a gente não volta com mais um maio sem mangá, hein? Não, mentira. Maio sem mangá agora só ano que vem. Então...
É o Segunda Potência?
Ou Segunda Potência. Não, acabou a Segunda Potência. Agora é só maio sem mangá, porque...
Só pode maio, não
falar
de mangá.
Maio. Quando não é mangá, é maio agora. Segura pra maio. Até maio que vem, então.
Até.